As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
10 anos depois, os trabalhadores da antiga tipografia Nabão viram as instâncias judiciais dar razão à Companhia de Seguros no diferendo que opunha as duas partes desde agosto de 2009. Ou seja, o Tribunal não deu como provado que na origem do incêndio que destruiu aquela estrutura esteve fogo posto, contrariando desta forma fortes indícios que os trabalhadores diziam ter naquela altura, até porque a ignição deflagrou em período de descanso da tipografia. Com esta decisão, os funcionários perdem, assim, milhares de euros a que supostamente teriam direito a indemnizações. Felisberto Azevedo, da antiga Comissão de Trabalhadores, confirmou esta sentença em declarações à Hertz, não escondendo o desânimo pela forma como a justiça funcionou neste processo e também apontou o dedo do papel desempenhado pela Segurança Social neste processo.
Saiu agora a última sentença, o último recurso que havia, em que o Tribunal deu razão à Companhia de Seguros porque não se conseguiu provar que era fogo posto. E o processo foi encerrado, porque já não havia mais recurso a fazer. Teve que, pronto, o administrador teve que dar o processo como encerrado.
Os trabalhadores, em todo este período, em todos estes anos, foram devidamente acompanhados, neste caso pela justiça, ficaram à margem daquilo que foi decorrendo nos tribunais. Como é que foi a vossa vida? Ou como é que tem sido
bem,
a vossa vida?
Acompanhado pelos tribunais. Eu, como era presidente da Comissão de Trabalhadores e de Credores, ainda tive essa possibilidade, porque ainda tive de me deslocar ao campo de justiça uma das vezes, e outra vez foi por videoconferência aqui em Tomar, e pronto, tínhamos um administrador realmente que foi uma pena nascer aquele administrador de início. Porque foi um administrador que se esforçou muito, tentou sempre tudo por tudo, ao contrário do administrador que lá teve, que só não levou mais que na pia. E essa aí cobrava, levava, essa ainda teve problemas, mas essa teve muitos lucros. Enquanto os trabalhadores ficaram todos a ver, esse administrador não. Qualquer coisa que houvesse, qualquer movimento, qualquer curso, qualquer coisa, tínhamos sempre informado, para poder informar os colegas. É evidente que eu não ligava a todos, mas ligava a alguns e o outro tinham transmitido. Também se fosse ligar a todos, era um bocado complicado, mas pronto. Normalmente eu formava uns para passarem a outros, mas esteve-nos sempre ao corrente, sempre ao corrente do que se passou com este senhor administrador, que é o Dr. Valadares.
Sr. Felisberto Azevedo, os trabalhadores perante esta decisão judicial, o que é que perderam, por assim dizer, em termos de direitos que julgavam ter?
Olha, perdemos as indemnizações. Ficaram sem o restante que lhes era devido por pagamento do acordo do processo de insolvência. Receberam só uma parte. Eu e outros colegas, na indemnização que tínhamos, não recebemos nada. A mim ficaram a dever 58 mil euros. E depois ainda tivemos outra coisa, que os trabalhadores de tipografia não vão nascer porque foram todos discriminados. É que nem a Segurança Social pagou o subsídio. Não tivemos direito a esse subsídio da Segurança Social. Toda a gente tem, nós preenchemos a documentação logo a seguir, dentro dos prazos, foi entregue no centro de emprego e tudo. Depois disseram-nos que o processo tinha sido indeferido. A todos. Podia ter sido a um ou dois, mas não foi a todos. Nem o subsídio da Segurança Social que tínhamos direito, nós recebemos.
E isto tudo num processo, e para que as pessoas se recordem e possam entender, estava aqui em causa, e pelo menos tudo apontava nesse sentido, para fogo posto como origem deste incêndio.
Sim, foi-lhes garantia, foi um grande amigo que acompanha desde o primeiro momento do incêndio. Fui chamar lá, ainda conseguiu salvar as carrinhas e outras coisas que já estavam dentro, deu tempo para isso. Mas foi unânime, quem lá estava, técnico, não vou nomear agora técnico, quem eram as pessoas, mas tanto os bombeiros como a polícia, a informação que me prestaram logo quando eu perguntei do que era, ele disse, tem algumas dúvidas que é pouco posto, e depois eu vi os locais onde estavam, onde tinha ardido, debaixo de umas escadas, onde tínhamos em aço, no primeiro andar, onde tínhamos uma arrecadação com envelopes e pastas de tribunais, debaixo dessas escadas havia unicamente um computador aí, que era para registrar o que entrava armazém e saía. A temperatura debaixo dessa escada teve a 900 graus. Agora, um computador arde a 900 graus. Onde ardeu um pilhador novo, vitinas, máquina de dobrar, máquinas novas. Ardeu tudo. E ardeu o armazém todo. Como é que é possível, dentro de uma escada em aço toda derretida, e estar aqui uma temperatura de 900 graus, quando o senhor acaba de dizer que só estava aqui um computador? Era só logo que trabalhava.
Depois de ter sido numa primeira fase afastado das escolhas do PSD para integrar a lista de candidatos a deputados por Santarém, a direção nacional do partido decidiu incluir o atual deputado Duarte Marques na lista de nomes às próximas eleições legislativas, deixando assim de fora o nome do advogado Ramiro Matos, de Santarém, numa decisão que, no entanto, não terá sido do agrado da distrital do PSD, liderada por João Moura, que tinha defendido a necessidade da renovação da lista. Recorde-se que Duarte Marques tem-se destacado na Assembleia da República em defesa da região, nomeadamente pelas suas intervenções em matérias como os incêndios, a saúde e as acessibilidades. A lista aprovada agora, na madrugada desta quarta-feira, pelo Conselho Nacional do PSD, que decorreu, recorde-se, em Guimarães, tem como primeiro nome Isaura Moraes, seguida de João Moura, Duarte Marques, Sónia Ferreira, Rui Rufino, Célia Boné, João Oliveira, Ana Lúcia Cláudio e Isilda Aguincha.
Informação na hora certa.
O Conselho Intermunicipal do Médio Tejo aprovou a aplicação de um desconto de 40% no valor pago pelos passageiros nas assinaturas de estudante, atualmente comparticipadas pelos municípios do Médio Tejo, de salientar que os estudantes até ao nono ano já tinham o acesso ao transporte escolar gratuito. A partir do décimo ano, os estudantes pagam 50% da assinatura. Destes 50% pagos, o programa vai passar a financiar 40% desse valor, um desconto que se pretende operacionalizar a partir de setembro, com o arranque do novo ano letivo, para todos os estudantes do ensino secundário no serviço rodoviário. De recordar que o PART é um programa de financiamento das autoridades de transporte para o desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como o aumento da oferta do serviço e expansão da rede. A dotação do PART prevista pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o ano de 2019 é de mais de 870 mil euros, sendo a comparticipação mínima dos municípios superior a 21 mil euros, o que faz uma dotação total do PART de mais de 892 mil euros. No que se refere à aplicação do programa no serviço ferroviário, que beneficiam desde maio de um desconto de 40% nas assinaturas do serviço regional, com origem no Médio Tejo, e face aos dados atualmente apurados, estão a ser comparticipadas em média 820 assinaturas por mês.
ERTE. Informação na hora certa.
A variação do PSD na Câmara de Tomar levou à reunião do Executivo a necessidade de implementar nebulizadores, nomeadamente no centro histórico. O vereador José Delgado defendeu esta ideia face à necessidade de criar condições climáticas mais agradáveis a quem visita a cidade e a quem nela reside, tendo por base um plano já existente no município que tem precisamente esse objetivo.
Eu penso que Tomar tem condições para pôr alguns nebulizadores para refrescar nestes dias, porque temos o nosso centro histórico, tem características muito especiais, porque não tem árvores face às suas características, à sua antiguidade e ao tipo de revestimento que tem, quer nos pavimentos, quer depois da reflexão dos raios solares através das paredes, e cria de facto aqui, nestes dias de sol, que nós gostamos, algum desconforto em termos de temperaturas. E era importante criar algumas zonas com nebulizadores, por exemplo, na Praça de Olivença, que é o início ali, um entroncamento entre a Ponte Velha, a Corredora, e a Levada, e a zona que vai dar acesso à Várzea Pequena e ao Mochão, aqui na praça e noutros sítios. Já sei que o Sr. Presidente tem um plano para isso. Eu acho que era de implementar, porque criam-se momentos, além de lazer, interessantes, e até de divertimento e de conforto, e por que não, de uma forma até mais longa, de proteção ao cidadão que circula em Tomar. Portanto, isso era positivo, que fosse implantado quanto antes. Tem que se contactar especialistas. Uma coisa é usufruir, outra coisa é criar um sistema que funcione e que seja eficaz.
Na resposta, a Presidente de Câmara dava depois conta que o município já apresentou uma candidatura com esse objetivo, mas que irá também incluir zonas de ensombramento. Na Bela Freitas referiu também que nesta fase a questão da localização dos equipamentos ainda está em aberto.
A candidatura, quando abriu, vinha especificamente para centros históricos e, portanto, será nos centros históricos no nosso centro histórico, que nós nos candidatámos para a colocação de nebulizadores e zonas de ensombramento. Agora, Sr. Vereador, e portanto a questão da localização dos mesmos está tudo em aberto ainda, quer da parte dos nebulizadores, quer da parte das zonas de ensombramento. A zona da corredora parece-nos uma zona por excelência para a colocação das zonas de sombramento. A questão dos nebulizadores está em aberto a localização, até porque existem vários modelos de nebulizadores e, por exemplo, a Praça da República foi um dos locais que nós identificámos como sendo necessário. Ela é efetivamente muito árida, os materiais refletem muito a energia e, portanto, as temperaturas aqui efetivamente são desconfortáveis. Por acaso, não tínhamos equacionado a Praça da Olivença. Agora, aquilo que estamos a fazer é que os nossos técnicos vejam várias soluções, porque aquilo que nós tínhamos pensado na Praça da República é uma solução que emite de baixo para cima. Mas isso implica o quê? Destruir aqui, abrir alguns... Temos que ver isso, ok? E, portanto, dentro das várias soluções, o que é que implica de intervenção no solo? Ou no espaço onde vai ser implementado, portanto, a decisão aí não está sequer de maneira nenhuma fechada.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou, no passado dia 25 de julho, em tomar a formalização da adesão ao Pacto para a Conciliação, Sistema de Gestão da Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal. Recorde-se que no dia 11 de julho a Comunidade do Médio Tejo esteve representada numa cerimónia dedicada ao tema, onde foi anunciada como a primeira comunidade intermunicipal do país a aderir ao Pacto para a Conciliação, na ocasião no Palácio de Foz, em Lisboa. O anúncio foi feito por Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, lançado pela Secretaria de Estado precisamente para a Cidadania e a Igualdade, em dezembro de 2018, com 47 organizações. O Pacto para a Conciliação conta agora com 58 organizações, desde organismos da Administração Pública Central, empresas públicas e privadas, municípios e comunidades intermunicipais e instituições de ensino superior, as quais assumem o compromisso de implementarem e certificarem um sistema de gestão da conciliação. Recorde-se que o Pacto para a Conciliação é um dos eixos do Programa 3, em linha, do Governo, que tem como objetivo promover um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, como condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e para uma cidadania plena que permita a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida. O Pacto para a Conciliação agrega medidas que mobilizam diferentes tipos de entidades empregadoras para o desenvolvimento de práticas promotoras da conciliação e para a sua difusão.
ERTS, informação na hora certa.
Numa iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha está a decorrer até 30 de setembro o projeto Residências Artísticas. A iniciativa pretende incentivar a criação e discussão da arte no âmbito do Parque de Escultura Contemporânea ao Mural e todos os projetos associados, nomeadamente o Centro de Estudos de Arte Contemporânea e a Galeria do Parque, que recebe diversas exposições ao longo do ano com a curadoria da Fundação EDP. Daniel Fernandes, Francisco Correia, Isabel Dantas, Alexandre José, Frederico Diniz, Margarida Correia e Walter Ventura, que se juntam ainda aos nomes de Ricardo Raminhos, Paulo Alexandre, Sandra Ferreira, Ana Santos e Natasha Sueli e Akira Lemos, são os artistas participantes. Os autores selecionados desenvolvem projetos alusivos às memórias e tradições do concelho, histórias e acontecimentos emblemáticos que fazem parte da história local e dão continuidade a trabalhos que têm vindo a desenvolver. Este projeto, iniciado em 2015, uma parceria da autarquia com a Fundação EDP e Instituto Politécnico Tomar, tem realizado anualmente residências de curta duração que trazem até ao Conselho artistas para desenvolver ações, tendo em vista a discussão contemporânea, a dinamização da criatividade e a divulgação e intercâmbio com a comunidade em diversas áreas artísticas, como desenho, pintura, fotografia, vídeo, escultura, teatro, música, escrita criativa, entre outras. Os trabalhos vão ser apresentados depois em outubro no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, no evento Conversas 6.0, um encontro em torno da arte que pretende dar o mote para o despertar de futuros artistas.
ERTS, informação na hora certa.
27 de setembro a 5 de outubro regressa na sua 10ª edição o Festival Materiais Diversos, este ano com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas que marcarão presença em Minde, Cartaxo e Alcanena, promovendo uma vez mais um encontro entre as artes performativas contemporâneas e diferentes comunidades, vozes e imaginários locais. Elizabeth Paiva, a diretora artística do festival, falou à reportagem da ERTS desta 10ª edição dos Materiais Diversos, lembrando que não foi fácil manter esta realização ao longo de uma década.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco. Temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se. E sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje já não é bem o caso. Há inúmeros projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipa, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, Chatumar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
O programa Aldeia Segura Pessoas Seguras já está a ser implementado no Conselho de Sertual através do Gabinete Municipal de Proteção Civil, Florestal e Bombeiros e em colaboração com as juntas de freguesia. A sessão de apresentação do programa realizou-se em junho no Centro Cultural Gil Vicente, na altura contando com a presença de oficiais de segurança local, dos aglomerados populacionais do Conselho, que em caso de emergência tem como missão servir de ligação entre a população e os agentes de proteção civil. O programa procura assim garantir uma maior proteção das localidades em caso de incêndio rural e os outros sinistros e tem como objetivos, entre outros, incentivar a consciência coletiva de que a proteção é uma responsabilidade de todos, apoiar o poder local na promoção da segurança, implementar estratégias de proteção das localidades face a incêndios rurais e sensibilizar as populações para a adoção de práticas que minimizem o risco de incêndio. A execução de Aldeia Segura Pessoas Seguras resulta de um protocolo assinado entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.
ERTS, informação na hora certa.
Foi aprovado pela Câmara de Torres Novas, em reunião do seu executivo, a atribuição de um subsídio de 2 mil euros à ONGATEJO, Organização Não-Governamental do Ambiente, para apoio à realização de atividades da reserva da biosfera do Polo do Boca e Lobo. Recordo que a ONGATEJO, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e os municípios da Golgã e Torres Novas compõem o órgão de gestão executivo da Reserva da Biosfera do Polo do Boca e Lobo no modelo de gestão aceito pela Unesco, que pretende promover a diferenciação deste território para que constitua um exemplo dos objetivos preconizados pelo programa MEB. O programa é um programa científico da Unesco, criado em 1971 e que atualmente tem como objetivo último a conservação da biodiversidade, a promoção do desenvolvimento económico sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. O montante do subsídio agora atribuído será, sobretudo, canalizado para investimentos no âmbito da comunicação e promoção, apoiando a realização das ações inscritas no plano de atividades da Reserva do Polo do Boca e Lobo para o ano de 2019. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.